Pão para Malucos. Com Manuel Cardoso.
Ora então, viva! Operação Marquês, hoje foi dia de leitura do despacho de instrução que definia se José Sócrates e os outros arguídos, claro, iam ou não a julgamento. E à hora de fecho do Pão para Malucos, sim, que isto também tem uma hora de fecho, não são só os jornais matutinos que vocês leem, o juiz Ivo Rosa já tinha declarado que José Sócrates não seria pronunciado por nenhum dos crimes de corrupção que lhe eram imputados e ia a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais e 1 de falsificação de documento. Falsificação de documento. Basicamente, o Sócrates vai ser julgado por 2 crimes, sendo que um já foi cometido por todos os menores de idade que entraram no Paradise Garage em 2008. É isto? É isto que eu retiro das 2 horas e meia que eu ouvi da conferência. O juiz Ivo Rosa, aquelas televisões já não estão a desmentir, mas ele é capaz de ainda deixar lá a desmontar a tese do Ministério Público. Diz-se muito que a montanha pariu um rato. Neste caso, a montanha teve um parto socrático, não é? Isto foi um dia muito longo, Andréia, muito longo de manhã. Já tinha visto mais resumos da Operação Marquês do que do Portugal-França de 2016 com o golo do Éder, não é? E depois o dia foi passado a ouvir a tal declamação do poema surrealista mais longo da história, não é? Basicamente, as 2 horas e tal que eu despendi a ver um senhor a ler intermináveis páginas, claramente o pior audiobook de sempre, passaram muito pelo juízo Ivo Rosa a descartar acusações do Ministério Público porque eram inócuas, porque eram supostamente incongruentes ou simplesmente porque, na leitura do juiz, não havia provas a sustentá-las. Aparentemente, do ponto de vista penal, o Ministério Público reúne menos prova admissível do que a pasta capturas de ecrã do meu telemóvel. A derrota para a acusação é tão pesada que é possível que os procuradores do Ministério Público passem a ser procuradores, mas de emprego. Para Ivo Rosa, segundo percebi bem, as acusações de corrupção não só não estavam devidamente fundamentadas em provas, como alguns dos supostos factos já teriam prescrito. A questão é, estaríamos sempre a falar na Operação Marquês de alegadas falcatruas que teriam ocorrido depois do Euro 2004, não é? São coisas relativamente recentes, não se percebe como é que prescreve tão rápido. Diz que Portugal é um país de escritores, eu acho que é um país de prescritos, não é? Em Portugal eu acho que a única coisa com uma prescrição mais rápida do que a corrupção nos tribunais eram os antibióticos em consultórios de pediatras nos anos 90, que eles recomendavam muito. Para além das horas infindáveis de leitura do despacho, o único momento de relevo da sessão foi quando tocou o telemóvel de José Sócrates. De repente toca ali no meio e eu acho que percebemos a mensagem, não é? Ninguém silencia o Sócrates. Como compensação, o Sócrates não silencia o seu telemóvel. É um quid pro quo. Aliás, o único quid pro quo que ficou provado cabalmente hoje. De resto, foi sempre tudo a cair. Logo, o primeiro alegado caso de corrupção a cair foi aquele que envolvia a construção da parque escolar, ou a construção de escolas no projeto parque escolar, e o suposto favorecimento do Grupo Lena. Logo a primeira informação a reter, a Lena é inocente, e fez-me logo lembrar aquela música do Bossa e Si, não é? Não acreditas no que vês, segue o teu caminho como és, a culpa não é tua, Lena, Lena. Eu acho que nem nos melhores sonhos de José Sócrates ele podia esperar uma tarde tão bem passada como a que teve, e nós sabemos que habitualmente os sonhos de José Sócrates concretizam-se, não é? Sonhou ser primeiro-ministro? Foi primeiro-ministro. Sonhou ter uma casa em Paris? Um amigo comprou e emprestou-lhe. Portanto, acho que agora ser dispensado de ir a julgamento por corrupção, ainda assim era algo que não surgia nas fantasias mais líricas do senhor engenheiro. Eu acho que o juiz foi tão duro com a acusação e tão brando com os acusados que julgo que só faltava mesmo Ivo Rosa dar 5 estrelas na Uber ao motorista João Perna, que também foi ilibado. E pronto, o que é que o futuro nos reserva em relação a este processo? Acaba aqui e pronto? Não é assim. Este processo tem 3 tipos de futuro: o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. No curto prazo são as próximas horas, em que basicamente vamos ter centenas de comentadores nas televisões a dizer: eu não sou jurista, mas fui muitas vezes à festa da cerveja da Faculdade de Direito e a minha leitura deste despacho é blá 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 blá. No médio prazo, o Ministério Público é capaz de recorrer para o Tribunal da Relação, o que não acaba com o processo, mas, como habitualmente se faz quando se quer resolver problemas na relação, dá um tempo, não é? No longo prazo, como é que vai ser? Só podemos especular. Eu aconselharia o ouvinte a imaginar-se no futuro. Reparem, estamos em 2042. A crise de meia-idade fez-te comprar um terreno urbanizável em Marte. Susana Garcia recebe o Estrela da Amadora, campeão nacional na Câmara Municipal, perante uma multidão em apoteose. José Sócrates, já com as 5 mil bitcoins de indemnização que o Estado lhe pagou, e no segundo mandato de Presidente da República vence finalmente a mini-maratona da Ponte Algestra-Faria. Aguardemos este futuro com expectativa.
Aguardemos, pois, com certeza que vai, sem dúvida, valer muito a pena. Pão para Malucos com Manuel Cardoso.